Essa é a SBS em português.
Uma vez por ano, muitos doutorandos de centenas de universidades ao redor do mundo se preparam para uma competição que já tem se tornado tradição acadêmica. Trata-se da tese de 3 minutos, onde os candidatos ao PhD têm 180 segundos para descrever de maneira criativa e cativante a própria tese que passam anos a desenvolver. A estrutura qualificatória lembra de uma Copa do Mundo de futebol. As competições começam internamente, dentro dos departamentos universitários, e vão crescendo até que a própria universidade escolha a melhor apresentação. O vencedor das universidades australianas que participam vão competir internacionalmente com os vencedores da região Ásia-Pacífico. Essa ideia criativa de fazer os estudantes mostrarem o que estudam teve início em 2008 na Universidade de Queensland. Pois a vencedora da tese de 3 minutos de 2025 nesta mesma universidade é a brasileira Franciele Spinelli, da Escola de Línguas e Cultura. Mais que isso, ela é a primeira aluna de humanas da universidade a ganhar o prêmio. A apresentação premiada de Franciele mostrou como ela estuda a relação dos alunos da própria Universidade de Queensland com as ferramentas de inteligência artificial. Como o IA ajuda e como atrapalha os estudantes, a conclusão do doutorado de Franciele, ainda em produção, terá o potencial de ajudar na definição de políticas públicas e acadêmicas para o bom uso da ferramenta que inundou nossas vidas. Conversamos com Franciele, gaúcha nascida em Farroupilha e formada em letras. Ela conta como chegou à Universidade de Queensland e explica o processo do prêmio e o ineditismo de sua conquista. Também conversa conosco sobre como estudantes e professores estão lidando com a inundação das ferramentas de inteligência artificial em nossas vidas. Spoiler, os estudantes, segundo ela, estão mais avançados que os professores. Depois do bate-papo, vocês poderão ouvir o áudio da tese de 3 minutos premiada. Com vocês, Franciele Spinelli. Franciele, obrigado por essa conversa. Um prazer ter você aqui na SBS em português. Eu queria que você começasse contando para a gente quem é a Franciele Spinelli. De onde é no Brasil? Como é que veio parar na Austrália?
Bom, muito obrigada, Fernando, por me receber aqui. E é um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com a nossa comunidade brasileira. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Farroupilha. Fez 11 anos, então, que eu estou na Austrália, em Brisbane. Bom, como que eu vim parar aqui? No Brasil, eu dava aula de inglês e de espanhol. E eu tinha morado fora já, mas por períodos mais curtos. E eu sempre tive a vontade de morar fora por um período mais longo, experienciar a cultura, procurar trabalho, porque as minhas outras experiências tinham sido mais como intercâmbio. Então, estudar, não tinha pressão de procurar trabalho, de tentar sobreviver. E quando eu conheci o meu noivo, o Francisco, a gente resolveu se aventurar e tentar vir para a Austrália. O Francisco, na época, não falava inglês, mas trabalhava com TI, seria um super bônus, né, aprender inglês. E eu vim para a Austrália para fazer um curso de TESOL, que então que é para dar aula de inglês, e também um curso de IELTS, porque na época o IELTS ainda estava chegando no Brasil, ainda não tinha muita gente preparada em dar aula do IELTS. E aí a minha ideia era, então, vou fazer esses cursos na Austrália e quando eu voltar eu vou poder dar aula para outras pessoas de inglês, para níveis mais avançados, enfim. Quando a gente veio, o nosso visto era de 7 meses e quase no finalzinho do nosso visto, o Francisco conseguiu um trabalho na área de TI. E aí a gente falou, bom, vamos tentar ficar um pouco mais para ver qual é que é. E aí a gente renovou o visto de estudante. E depois a empresa que ele trabalhava acabou dando visto, acabou dando o sponsor. E aqui estamos, 11 anos depois, estamos ainda aqui. Os 6 meses não deram certo, ou deram certo, né? Porque a gente tá ainda aqui.
Eu acho divertidíssimo que a maioria das pessoas com quem eu converso veio para a Austrália ficar uns meses e passou o resto da vida. É. Sua história é bem em relação a isso aqui, é curiosíssimo. Franciele, me conta como você acabou indo parar na Universidade de Queensland.
Bom, quando a gente veio para a Austrália, como eu falei, eu fiz um curso de IELTS, mas era em uma escola de inglês. E eu sempre tive a vontade de voltar a trabalhar na minha área, voltar a dar aula, mas eu tinha muito medo, porque muitos brasileiros, muito latino-americanos estudam aqui. E eu pensava, ah, eles vão falar, ah, eu vim até a Austrália para ter aula com uma professora brasileira. E todo aquele medo, ah, se eu falar alguma palavra errada, se eu tiver sotaque, e etc, etc. Então, nos meus primeiros anos de Austrália, eu trabalhei com outras coisas. Trabalhei bastante tempo numa loja de souvenir, fui gerente, trabalhei em restaurante, trabalhei em eventos, fiz várias coisas, mas sempre com aquela vontade de voltar para a minha área. E aí, quando a gente estava no processo de conseguir a residência, eu falei para o Chico, né, para o Francisco, ó, eu acho que está na hora, né? E ele sempre ficou muito me incentivando. E então, eu comecei a procurar mestrados, que eu tinha me formado em letras no Brasil, e eu comecei a procurar opções de mestrados aqui em Brisbane. E eu vi o currículo da UQ, da Universidade de Queensland, e eu falei, nossa, eu acho que é bem alinhado com as coisas que eu gostaria de estudar, que eu gostaria de me especializar. E como a gente estava quase conseguindo a residência, quando tu é residente, o preço é um pouco mais fácil, né? Porque como estudante internacional, o preço é bem salgado. E na época era 40% a menos, mais ou menos, do valor. E eu também tinha a flexibilidade de estudar part-time. Então, quando tu é estudante internacional, normalmente tu tem que estudar full-time. Então, tu tem que fazer 4 disciplinas e é bem puxado trabalhar e estudar. Consegui juntar todos os documentos do Brasil, traduzir as coisas. E aí eu falei, não, vou começar na UQ, vamos ver se eu gosto. E aí eu comecei estudando só 2 matérias por semestre. O mestrado ele era de 2 anos, mas eu levei quase 4, porque eu fui fazendo devagar e eu ia trabalhando também para conseguir pagar. Estando aqui na universidade, comecei com oportunidades de dar aula de inglês, aí depois dar aula aqui na universidade, e aí as coisas foram acontecendo.
Você fez o mestrado, então, e aí agora você está no processo do PhD.
Agora eu já estou no meu terceiro ano do doutorado. Eu conheci o meu orientador e eu tinha alguma ideia de trabalhar com inteligência artificial, que na época estava começando, né? E aí eu apliquei para a bolsa e eu consegui, então eu terminei os meus 2 primeiros anos e agora eu comecei faz um mês mais ou menos que eu comecei o meu terceiro ano.
Explica para a gente exatamente o que você estuda nessa relação do AI com línguas.
Eu sou parte da School of Languages and Cultures e School of Education, e que é dentro da faculdade de humanas. Na minha pesquisa, o que eu estou tentando entender é como a inteligência artificial pode auxiliar os alunos que falam inglês como segunda língua no processo deles, enquanto eles estão estudando na universidade aqui. Não só na UQ, mas na Austrália em geral, a gente tem muitos, muitos alunos de outros países, e também temos alunos que foram criados aqui, que às vezes até nasceram aqui, mas que falam uma segunda língua em casa. Às vezes a primeira língua deles não é nem inglês. Então tem bastante dificuldade em questão do inglês. Não só o inglês do dia a dia, mas o inglês acadêmico também, que é uma variedade diferente. E desde que o AI, ChatGPT, ficou famoso, né, lá em 2022, a gente começou a perceber que é geral, assim, todos os alunos usam, principalmente os alunos que não falam inglês como primeira língua. Eles usam muito essas ferramentas para auxiliar eles com tradução, com entender textos, entender às vezes os professores. E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, o porquê que eles usam essas ferramentas, como eles usam. O meu trabalho ele tem 2 partes. Ele tem a parte dos alunos e também a parte dos professores. Eu estou tentando entender os professores aqui na universidade. O que eles estão fazendo? Eles estão dando suporte? Eles concordam com o uso de inteligência artificial para ajudar os alunos ou não? E é uma área que está bombando, né? Então, cada dia tem alguma coisa nova acontecendo, opiniões bem, bem diversas. E eu queria muito poder juntar essas vozes dos professores e dos alunos, porque eu uso os 2 chapéus, né? Eu sou professora e sou aluna também. E como a gente consegue juntar essas 2 vozes, essas perspectivas tão diferentes para tentar criar policies, para tentar criar regras, enfim, na universidade e coisas que possam ajudar esses alunos, que eles possam usar, sim, essas tecnologias, mas usar de forma que auxilie eles a aprender e auxilie eles a melhorar o inglês. Porque às vezes eles acabam usando tanto que eles não aprendem, né? Ficam um pouco dependentes das tecnologias. Então, é mais ou menos isso que eu estou tentando entender na minha pesquisa do doutorado.
E eu acho que você explicou novamente em 3 minutos, que é a tese do que você apresentou, do prêmio que você ganhou. Eu queria falar exatamente sobre isso agora. Explica para a gente o que é o prêmio de 3 minutos para acadêmicos na Austrália. Não é só na Austrália, na verdade, ele é internacional, né? Como você ganhou? Como foi esse processo, né? Como você decidiu contar essa história de maneira tão condensada?
A competição dos 3 minutos, ela foi criada aqui na Universidade de Queensland faz, acho que, se eu não me engano, 18 anos que essa competição foi criada. E aqui na UQ é uma coisa bem, bem grande. E todos os alunos de doutorado sabem dessa competição. Tu não é obrigada a participar, mas como parte do doutorado, a gente tem que... Sabe que nem quando a gente faz graduação, a gente tem que fazer umas horas complementares, né? Para fechar o currículo. Então, aqui tem algumas atividades extras que eles encorajam a galera que está fazendo doutorado. Quando eu soube dessa competição, e o ano passado eu fui assistir o pessoal apresentando, eu falei, nossa, eu gostaria de ter essa oportunidade de falar da minha pesquisa, e por isso também que eu estou tão feliz aqui de poder compartilhar contigo, com vocês, porque a gente não tem muitas oportunidades realmente de falar da nossa pesquisa, de falar sobre o que a gente está fazendo, então era um dos motivos pelo qual eu queria participar, e também porque, para mim, é muito difícil ser sucinta, acho que é a coisa que eu mais... Eu tenho dificuldade na vida em falar, em escrever. Meus alunos sempre falam, meu Deus, fala muito. Então, eu pensei, nossa, é um desafio e eu quero tentar ver se eu consigo melhorar isso mesmo. E eu acho que também a questão do inglês. Mesmo eu, tipo, dado aula por anos, eu falar inglês muitos anos, sempre tem aquela coisa, ah, eu tenho sotaque, eu não falo certo... Eu queria provar para mim mesma que eu consigo e que eu consigo falar na frente de um público tão grande, consigo explicar minhas ideias em inglês. Enfim, e aí eu falei com meus orientadores, eles, no início, eles ficaram meio assim, porque estava terminando o meu segundo ano e eu tinha muita coisa para entregar. E aí eles falaram assim, nossa, será? É muita coisa, tem certeza que tu não vai... botar muita pressão em ti, não sei o que, mas enfim, no final é a tua escolha. E aí eu falei, não, eu vou tentar. Começa school, então só no teu centro. A primeira etapa é, tu compete com outros doutorandos que estão estudando na mesma área. Tem que preparar, 3 minutos, apresentar, tem 3 pessoas lá te julgando, eles têm então alguns critérios que eles avaliam. E é um evento um pouco menor, então tinha algumas pessoas só do meu centro que competiram, todos estudando coisas relacionadas com línguas, com culturas, com ensino. E aí eu venci essa etapa, e aí como eu venci, então eu fui para a próxima etapa, que é das humanas. Então todas as schools, todos os centros de humanas, quem foi o vencedor, competiu. E foram... 7, se eu não me engano, que a gente tem, acho que 7 schools. Acho que teve 2 schools que não tinha, nem tinha nenhum representante, então foram 7. Então teve uma competição, a próxima etapa, então, era todo mundo das humanas. E aí já é um evento um pouco maior, né? O prêmio já era maior, e aí são pessoas que estão estudando coisas diversas, mas na área das humanas. E, nossa, o evento foi super, super, super legal. E eu me preparei muito mais para essa segunda do que para a primeira, porque para a primeira foi meio tipo, ah, vamos tentar ver qual é que é, né? Se eu não passar, tá tudo bem, eu tentei. E aí, essa aí, não, eu tive mentoria, eu pratiquei muitas, 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 muitas vezes, porque na primeira etapa da competição eu esqueci uma frase, e aí eu falei, não, eu não posso esquecer, eu tenho que lembrar. É bem difícil, principalmente para mim que deu aula tanto tempo, a gente dar aula é muito não improviso, mas muito natural. E ter que memorizar 3 minutos, tu não pode errar nenhuma palavra.
Você não estava lendo, então?
Não, 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 não pode ler.
Não, eu achei que você estava lendo o teleprompter.
Não, 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 não. Não pode ler, pode usar só um slide. É tipo, sabe aqueles TED Talk que tem bastante no YouTube, que ficou bem famoso? É uma ideia bem parecida. Tu tem que fazer um pitch da tua pesquisa. Tu tem que primeiro explicar o que, que tu tá fazendo, o porquê, dar um resumo da metodologia. E a coisa principal é qual que é o impacto da tua pesquisa. O que, que vai contribuir pro mundo a tua pesquisa. Isso que tu tem que explicar. e tu não pode ler, tem que memorizar, e se tu passar dos 3 minutos, tu é desclassificado instantaneamente. E depois eles fazem algumas perguntas, mas é uma ou duas perguntas até vir o próximo candidato. Quando eu ganhei o das humanas, aí eu falei, opa, agora. Porque a gente tem o centro de humanas, tem o centro de medicina, centro de ciências, centro de tecnologia, centro de negócios, acho que é. Cada ganhador, então, que já tinha também passado por duas fases, foi para a final da universidade. E aí é um evento enorme, é o maior auditório que eu fui na minha vida. Eu estava, meu Deus, muito, 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 muito nervosa. O que foi bem especial, eu ganhei, então, a terceira e a última fase, que foi da universidade inteira, é que nesses 18 anos de competição, ninguém de humanas tinha ganhado. Então, olha, eu sou a primeira ganhadora de humanas e do Centro de Línguas e Culturas, sou a primeira aluna que chega nessa final. Ninguém nunca tinha chegado na final da universidade. Então, ainda todo mundo muito, assim, em êxtase, porque normalmente é a galera da ciência que ganha, né? Ou quem tá fazendo pesquisa do câncer e da eletricidade, não sei o que, que. Óbvio que é super importante, eu não tô dizendo que não é importante. Mas, às vezes, os projetos de humanas, as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar, de explicar qual que é o impacto que vai ter. E eu acho que é onde, normalmente, eles param e não conseguem ir para a próxima fase.
É curioso que, teoricamente, a gente acha que as pessoas de humanas vão ter mais possibilidades de contar melhor uma história, né? Então, na prática, não funciona assim, pelo menos não na Universidade de Queensland.
Então, e tem bastante debate sobre isso. Inclusive, eu conheci o professor que criou essa competição e ele falou exatamente isso. Ele falou que quando foi criado, todo mundo falava, a pessoa da humanas vai ser muito mais fácil para eles, porque eles são bons de contar a história, de explicar o que eles estão fazendo. E, na verdade, a gente vê uma trend no mundo inteiro, não só aqui, em várias universidades. Normalmente, quem chega na finais e quem se dá melhor é normalmente a galera de ciências. E, inclusive, tem muita gente de humanas que meio que não quer mais participar, porque fala, não tem chance de ganhar. Tipo, vou estar competindo com quem está fazendo a pesquisa para descobrir a cura contra o câncer. Criou-se um pouco de estigma com isso. E também, muitos alunos internacionais participam dessa competição. Mas, normalmente, quem ganha é quem fala inglês como primeira língua. Então, tem também um pouco aí de bastante discussão sobre isso. E é uma das coisas que eu fiquei bem, bem feliz em conseguir. Muitos alunos internacionais vieram falar comigo desde então, falando, nossa, está representando nossa comunidade, não só com a tua pesquisa, mas também estando lá, ganhando, e mostrar que mesmo a gente não falando inglês como primeira língua, a gente também consegue, a gente também sabe explicar e pode vencer.
Então foi metalinguístico, né? Porque você estuda a inteligência artificial e a relação que está tendo com os estudantes internacionais, e você falou sobre isso, e também foi uma vitória para os estudantes internacionais, justamente porque a linguagem, aparentemente, tem sido uma barreira nesse prêmio também, né? Franciele, vai ter novas etapas, não vai?
Então, o que acontece é que agora, como eu ganhei da universidade, eu estou participando da etapa da Asia Pacific, eles falam. Então, são 56 universidades na Austrália, Nova Zelândia e vários países da Ásia, todos os ganhadores competem. Mas aí é uma competição online. Então, o vídeo que está online não é da minha apresentação oficial. É um vídeo que eu tive que gravar no estúdio. Foi mandado, então, para essa etapa da competição.
Você estuda agora a questão da inteligência artificial. Já está sendo uma revolução e tende a ser cada vez maior e mais rápida no planeta inteiro. Você estuda exatamente o impacto disso que tem nos estudantes. Evidentemente que a sua tese não está pronta, mas eu queria ouvir de você um pouco como os estudantes internacionais e os professores estão se preparando ou não estão se preparando para isso? Quais as suas impressões de momento agora que nós estamos aí 2 para 3 anos que a inteligência artificial está tomando todos os espaços?
Vamos começar então com os alunos. Do que eu vi até agora, dos dados que eu coletei e eu fiz muitas entrevistas, assim, 90% dos alunos estão usando. Primeiro, esse fato. Acho que tem muita gente ainda acha que eles estão ou não estão usando. Não. Isso é fato. São muito poucos que não estão usando. temos alunos que estão usando de forma bem legal, bem diferente do que a gente tem visto na mídia. Os alunos que já eram bons alunos estão recorrendo a essas tecnologias para ser ainda melhor. Então, para ajudar eles, por exemplo, assim, eu tenho dúvida se essa palavra seria melhor, ou eu quero buscar outras ideias, ou eu quero que a inteligência artificial me ajude a planejar muito. Eu tenho visto muito disso. Eu tenho que entregar um trabalho, mas eu não sei como dividir ele para que eu consiga entregar a tempo. Então, usando como um parceiro mesmo. E o que eu tenho visto também é que as universidades na Austrália e aqui, posso falar da UQ, tem bastante suporte disponível. Tem aula de inglês, tem grupo de conversação. Mas, normalmente, esses grupos são muito genéricos. Eles não são específicos para as disciplinas. Então, os alunos têm me falado, em ciências a gente tem necessidades de língua muito diferente de quem estuda humanas, muito diferente do quem estuda engenharia. As necessidades, o vocabulário que tu precisa, as coisas que tu precisa escrever, a apresentação, a inteligência artificial está sendo esse suporte que ainda as universidades estão tendo muita dificuldade de dar para os alunos. Então, tem muitos, muitos alunos usando para várias coisas. Eu aprendi muito ouvindo eles. Então, eles usam não só o ChatGPT, mas Google Notebook LM, por exemplo, está bem popular, que os alunos colocam as leituras lá, coloca slide, coloca vídeo, e eles interagem, então, fazendo perguntas para eles conseguirem entender melhor sobre o que aquele texto está falando, o que aquela teoria está falando. Então, esse é um grupo de estudantes. A gente tem outro grupo de estudantes, então, que, infelizmente, e eu acredito com o que eu tenho visto até então, que vai muito da proficiência deles no inglês, principalmente os alunos que têm muita, muita, muita dificuldade com o inglês ou que o nível de inglês deles é mais baixo, muitas vezes eles estão dependendo muito da inteligência artificial. Então, eles não têm, às vezes, essa parte crítica de analisar, de pensar o que que a inteligência artificial está me dando, é certo, não é certo. Muitas vezes, eles, infelizmente, não têm inglês suficiente para conseguir fazer isso. E também outro fator que eu tenho visto muito é a falta de confiança. Eu acho que quase todos os meus participantes falaram disso, que eles não sentem que eles são falantes nativos e que eles não sentem que o inglês deles é o bom o suficiente. Então, por isso que eles recorrem a essas plataformas para conseguir ajudar eles a suprir essa falta de confiança que eles têm neles mesmos. Só que às vezes eu acho que eles estão usando tanto que então está impedindo eles de melhorar. E tem muito estudante internacional muito preocupado com notas, 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 notas. E eles falam, se eu usar inteligência artificial, minha nota vai ser melhor. Então, por que não usar? Então, tem muita preocupação com a nota e, às vezes, não com o que eu estou aprendendo como parte do processo. O que também é um pouco culpa do sistema e da educação em geral. Há anos a gente fala disso, não é uma novidade, que tem sempre muito foco na prova, na produção e não no processo. Então, acho que a inteligência artificial veio aí para dar uma chacoalhada num sistema que já estava falho.
Essa discussão, desde que eu estava na escola, desde que eu era estudante de primeiro, segundo grau, que já existia, né? Com foco na nota, era um problema para o ensino. Tem alunos que são diferentes, que aprendem de outra forma. Então, de fato, as coisas não evoluíram tanto assim.
Exatamente, exatamente. Acho que tem bastante coisa bem positiva nisso. E eu acredito que a mídia esteja focando muito no lado do negativo. E eu sei que tem o lado negativo, sei de todas as coisas. Mas se essas ferramentas são usadas de uma forma inteligente, eu acho que elas são bem benéficas. E a questão dos professores, então, aí a perspectiva dos professores é bem diferente. A maioria dos professores vê o quão benéficos são essas ferramentas, mas não sabe como ajudar os alunos. Os alunos estão muito mais para frente, eles sabem usar várias ferramentas, e os professores estão ainda tentando entender essas ferramentas. E tem uma percepção bem negativa vindo dos professores. Eles acham que os alunos perderam a voz, que agora é tudo feito pela inteligência artificial. Tem muita gente agora voltando para prova papel e caneta, porque eles acham que é o único jeito que vão conseguir realmente ver se os alunos aprenderam ou não. E ainda a gente não sabe ainda quais vão ser os efeitos a longo prazo, né? E a minha percepção como professora é que eu acredito que mais do que nunca a gente é necessário não para ensinar os alunos a usar essas ferramentas, eles sabem usar, mas ensinar eles como aprender e ensinar eles a importância de aprender, a importância do processo. E eu acho que por isso que a gente é mais importante do que nunca, não vai acabar a nossa profissão, é só a gente precisa mais do que nunca focar nessas habilidades, nessas coisas que a gente vem falando há anos, mas que eu acho que agora com a inteligência artificial é assim, ou a gente faz, ou os alunos vão usar a inteligência artificial. Então, acho que é mais ou menos isso.
Priscelle, muito obrigado por essa conversa. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Fico muito feliz em ajudar.
E agora vocês vão ouvir o áudio do vídeo que garantiu a Franciele Spinelli o primeiro lugar da tese de 3 minutos da Universidade de Queensland.
Raise your hand if you've ever written something and thought, that sounded way better in my head. Now, imagine doing that daily in a language that isn't your first. That's the reality for many international students, including myself, as a student and as an academic teaching international students. Meet Maria and Antonio, two business undergrads. Maria tackles English as her second language, Antonio as his third. Week after week, they are told, your ideas aren't clear, your grammar is wrong, lectures move fast, no in-class support. But in 2022, there was a plot twist. A tutor available 24/7 appeared. A coach who knows every grammar rule. Yes, I'm talking about artificial intelligence or AI. Tools like ChatGPT can make Maria, Antonio, you, and me sound fluent and understand any concept with one command. But if AI helps us sound smart, does it stop us from becoming smart? This question drove my study. I surveyed and interviewed over 500 international students, not to see what they lack, but how and why they walk through their degrees with AI's companionship. My findings show students take different paths. Maria told me she uses AI to reduce overwhelm, to practice her speaking before a presentation. For her, AI is a GPS. Useful, but she still needs to choose her route. Antonio, he believes AI produces better English than he ever could. His business plans are now perfect. His grades close to distinction. He jokes AI could get half of his diploma, but wonders, why do I need to learn how to write business plans on my own? I found a systemic issue. AI is opening bridges for discipline-specific language support that universities have yet to build. By learning from students' experiences with AI, I inform how practice and policy can evolve, nationally and globally. Students don't need other AI tutorials. They need to be taught how to learn. They need to believe in their own voices. And we as an institution need it too, regardless of their accent or if they miss a preposition. With the right approach, students won't just use AI. They will debate it in any language and in a way that does not only sound way better in their heads. That's how big my research is.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.